Pai, nós queremos te agradecer por todo o carinho que o Senhor tem demonstrado para conosco, por todo o ato de amor, por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos e pedimos que hoje, Senhor, os teus filhos sejam cheios da tua presença e que a cada dia possamos estar sendo livres, Senhor, livres de toda a atmosfera satânica e de todas as obras das filosofias que tentam, Senhor, nos puxar para baixo ao nível da imaturidade. Que o Senhor nos dê, meu Pai, a verdadeira sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu creio que vocês devem ter percebido, já cheguei em casa, né? Hoje nós temos a live ao som dos cachorrinhos, né? Graças a Deus, então aí, né? Eles fizeram parte, de novo, lá, ó. Faz tempo que eles não participam, e hoje eles vão fazer parte aí, né, da escola. Nós estamos falando sobre fortalezas mentais, quebrando, né, essas obras da filosofia ou essas obras filosóficas que entraram dentro da igreja. A gente vai. A gente tem toda vez que eu começo, né, eu sempre dou uma introdução, porque às vezes são pessoas novas que estão chegando, aqueles que estão nos assistindo aí sequencialmente. Às vezes vai ter algumas repetições no começo, porque a gente vai puxar alguns pontos, mas a ideia de. Perdão, não tinha visto aqui, levei um choque, aconteceu. Não, comemorado na onde, Rebeca? No Brasil inteiro, né? Pelo jeito. A gente sempre começa trazendo essa questão de quebrar as obras da filosofia. O que acontece? O Evangelho, ele tem estado misturado, toda a obra do Evangelho, ele foi misturado ao longo do tempo. Não o Evangelho que nós vemos na Bíblia, estou falando do Evangelho que recebemos. É bom colocar aqui, né? O Evangelho bíblico, os quatro Evangelhos, assim dizendo, são puro, perfeito e apto para ensinar. Eu estou dizendo o evangelho que recebemos, ele tem sido misturado ao longo do tempo com diversas filosofias. E essas filosofias fazem com que aquilo que nós nos alimentamos não produza mais a vida que necessitamos. Então, a intenção aqui é discernir e apontar dentro como que eu falo, desse pacote de informação que nós recebemos dentro da igreja. Não estou aqui dizendo sobre igrejas, não estou dizendo aqui sobre ministros, preste atenção. O que eu estou dizendo aqui é sobre a questão desse pacote que recebemos de informações que é comum dentro das igrejas. E o que nós queremos aqui é esmiuçar para ver o que é o evangelho e o que é obra de filosofia. As obras das filosofias que têm entrado dentro e que foram propagado ao longo do tempo. Uma dos que eu sempre começo falando, ou sempre cito, né, que são alguns pais da igreja, e um dele é Agostinho, que ele mesmo testifica que ele misturou o neoplatonismo e estoicismo junto com o cristianismo. Ou seja, a ideia que ele passou, o ensino que ele passou, foi ensinos que vieram misturados. Então, o que eu estou trazendo aqui é esse ponto, é que tudo aquilo que nós estudamos, ou seja, eu como um pastor e eu como um apóstolo hoje, várias pessoas têm alimentado da palavra que sai das interpretações que é produzido dentro de mim, que seria algo comum, ou seja, todo ministro, todo pregador, todo pastor, apóstolo, profeta, que conduz o rebanho, ele vai ler a escritura e interpretar essa escritura. E o problema é que muitos dos pais da igreja, eles fizeram isso ao longo do tempo. Eles liam, sim, a escritura, porém liam Platão, também liam filosofias, liam um monte de coisa, e os ensinos que eles transmitiam eram os ensinos pautados na miscelânea, ou seja, nessa mistura que eles jogavam e alimentavam dentro dessas questões, dentro desses amparatos e desse conhecimento. Então, um dos pontos que eu tenho colocado muito é o que é e o que contém. Uma das coisas que eu sempre chamo a atenção de vocês, irmãos, nós temos que entender que nós temos que comer o puro evangelho e não temos que comer coisas que contêm o evangelho. É diferente algo que contém e algo que é. Eu sempre uso aquele velho exemplo, né, do suco, que é 100% natural, e o néctar, que contém, né, o suco natural. Então, assim, a gente muitas vezes está hoje dentro de coisas que contêm o evangelho e não que é o evangelho. E aí faz com que o evangelho não seja tão, tão preciso na sua execução, tão preciso na sua execução e nas suas manifestações. Olhamos o evangelho de Atos, eu vou falar o evangelho de Atos porque foi quando eles pegaram toda aquela palavra de Cristo e colocaram em prática, nós vemos como que era poderoso a manifestação do que acontecia naquele lugar, ou naquela década, ou naquela temporada. E pegamos o evangelho de hoje, que virou simplesmente um evangelho filosófico, sem poder, sem manifestação. E é muito interessante isso, irmãos, que nós nos acostumamos com esse nível de evangelho. Hoje, se você for parar para pensar, nós não esperamos nenhuma intervenção divina nas nossas celebrações. Ninguém sai de casa esperando uma manifestação espiritual nas igrejas. Não saímos, não. Hoje nós vamos lá e realmente demônio vai sair, enfermo vai ser curado, nós vamos ali, o Senhor vai falar, anjo vai aparecer. A gente não tem mais esse querer, não temos mais esse desejo. Por quê? Porque isso não faz mais parte do evangelho. Essas manifestações já não fazem mais parte. Hoje o que nós buscamos? Uma boa música, uma boa palavra, uma boa estrutura, algo muito bom, né, socialmente dizendo, porque isso veio acoplando dentro do evangelho. O evangelho passa a ser manifestação para se tornar uma filosofia. Hoje o evangelho é uma filosofia de vida e não uma transformação e uma manifestação. E é sobre isso que nós estamos dizendo, quebrando essas cadeias, essas fortalezas mentais que têm atuado dentro de nós. Agora esquece igrejas e coloca dentro de nós, fazendo com que não tenhamos mais expectativas espirituais dentro de uma questão chamada reino de Deus. Já comentei isso várias vezes e existe, né, até mesmo judicialmente, existe uma diferença de nomenclatura. Quando se trata de igreja, é uma instituição religiosa. Quando se trata das trevas, é uma instituição espiritual. Irmãos, até o mundo fala isso. Se você quer ter contato com o espiritual, você vai buscar as trevas. Agora, se você quer ter contato com a religião, você vai para a igreja. Então, a religião, onde a gente vive essa filosofia. O que nós queremos quebrar aqui, queridos, são as filosofias que entraram dentro do evangelho, trazendo a inativação. E essa é uma palavra forte que eu uso, mas é o que nós vemos. Esse sistema até estava brincando, e brinco nesse sentido. Se hoje nós orarmos, né, dentro de um velório e o morto ressuscitar, eu creio que uns 4 morrem no velório de medo e de susto, né? Porque a gente não crê mais nisso, a gente não espera mais isso. A gente vê, por exemplo, nas nossas igrejas, né, hoje, no dia a dia, se manifestar demônio, ninguém sabe o que fazer. Se pessoas forem curadas, ninguém sabe o que fazer. Sabe, hoje, olha como isso é uma questão que não é mais prática da igreja. Se uma pessoa manifestar cura, exemplo, se eu chegar e a gente orar, né, ter o hábito de orar e pessoas forem curadas instantâneas, milagres acontecer, essas pessoas passam a ser endeusadas na igreja. Elas passam a virar deuses dentro da igreja. Por que isso acontece? Porque elas é tida como pessoas que têm uma capacidade sobrenatural e única, porque não é mais prática da igreja. Então a igreja não tem mais essa prática. A igreja não tem mais esse convívio com a palavra libertadora E quando alguém manifesta isso através de um dom, ele passa a ser um ídolo dentro da igreja. Isso acontece porque se tornou raro as manifestações espirituais dentro da igreja. E isso tem que acabar, amém, queridos? Porque o Senhor deixa uma palavra, ele deixa a seguinte palavra: aquele que crê em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, curarão enfermos, e daí vai, ou seja, sinais que acontecerão para aqueles que creem. Mas nós precisamos crer no verdadeiro e puro evangelho e nos alimentar dele. Nós falamos então da obra do montanismo e falamos da obra do, estamos falando da obra do Nicolai, dos Nicolaitas. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós olhamos aqui na obra dos Nicolaitas, nós vemos que essa palavra Nicolaitas, ele vem de duas palavras, né? E o significado desse nome, né, de Nicolas ou Nicolaísmo ou alguma coisa assim, é aqueles que destrói os povos, ou ele é o conquistador dos povos. Então ele fala, ele traz hoje como o que conquista ou o que destrói. No estudo que a gente fez semana passada, a gente trouxe muito isso. Quem era esse Nicolas, ou Nicolau? Ele era um dos diáconos que foram escolhidos, um dos sete diáconos que foram escolhidos na igreja de Atos. Está lá em Atos 6. Vamos abrir lá, Atos 6, 1 ao 5. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Mas, irmãos, acolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a obra dos Nicolaitas, ele vem desse Nicolau. E o que seria a palavra prosélito aqui? Ele está dizendo de uma pessoa, como ele começa aqui, os helenitas, né, que eram judeus, porém estavam espalhados pelas nações. Então, eles eram judeus mesclados. A primeira coisa que nós colocamos, que a filosofia dos Nicolaitas, olhando para esse ponto, aquelas pessoas que é usada para colocar pedra de tropeço entre os irmãos. Essa é uma das primeiras obras dos Nicolaitas. Sabe aquela pessoa? Eu creio que a gente nunca teve contato, graças a Deus, com esse tipo de gente, mas aquela pessoa que vê, por exemplo, as pessoas estudando, as pessoas crescendo, aí ele chega e diz assim: olha, isso daqui que você está dizendo está tudo errado. Isso não tem nada na Bíblia. Aí ele começa a confundir toda a pessoa, ele começa a minar toda a fé daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa se tornasse cética e não acreditasse mais nada, a ponto de, às vezes, até desviar. Quantas vezes a gente vê pessoas desviando da fé por causa de gente que está dentro da igreja? Eles não saem da igreja, porém, eles não manifestam, eles não são transformados, eles não querem nada com nada, eles são membros de igreja, porém, sempre eles vão minando a fé dos outros para que os outros não cresçam. Essa é uma das obras dos Nicolaitas. Essa é uma das filosofias Nicolaitas. É aqueles que estão dentro, porém, trazendo a cultura de fora. Os Nicolaitas eram isso. Eles estavam dentro da igreja, porém, eles sempre viviam segundo a cultura do mundo. Uma das questões dos Nicolaitas. Quando nós vamos para Apocalipse, quando ele fala das obras dos Nicolaitas, abra lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2, que é a carta da primeira igreja, você vai ver que em Apocalipse 2, eles já aparecem na igreja. Ou seja, na primeira igreja, os caras já estão envolvidos já. Em Apocalipse 2, versículo 6. Ele diz assim: tens, contudo, a teu favor. Que odeia as obras dos Nicolaitas, a quais eu também odeio. Olha que interessante. Em Apocalipse 2, versículo 6, como nós falamos no estudo passado, o Senhor está dizendo que as obras dos Nicolaitas eram odiadas dentro da igreja. Porém, quando nós entramos para Apocalipse 2:15, que é na igreja de Pérgamo, você vai ver que no versículo 15 ele diz assim: outros sim também tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos Nicolaitas. Veja, meu irmão, na primeira igreja, eles eram somente obras. Na quarta igreja, seria isso? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Terceira igreja, né? Na terceira igreja, já não era mais obra, era uma doutrina. Ou seja, eles já tinham formulado tudo e agora era uma doutrina já colocada dentro da igreja. E eles tinham. E essa doutrina estava associada com a doutrina de Balaão. Então, um outro ponto, a gente foi colocando, né, alguns pontos semana passada, mas a base é aqueles que conquistam ou aqueles que destroem os povos. Essa é a obra dos Nicolaitas. É os destruidores de irmãos. Eu estou colocando assim. Essa é uma nomenclatura minha. Uma das outras práticas dos Nicolaitas, que eles viviam uma vida de indulgência ilimitada. Deixa eu explicar um pouco melhor o que seria isso. Esses caras é aqueles que vivem o legalismo. Você já conheceu gente que nada pode? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É lógico, querido. Preste atenção no que eu vou falar, porque as obras dos Nicolaitas, eles vão de um extremo a outro extremo. Então, o espírito dessa filosofia é os extremismo. Por que eu vou dizer isso? Segundo a história, Nicolau, ele falava que precisava viver uma vida abnegada dos prazeres sexuais. Então, assim, a pessoa era casada, mas ele não podia ter relação matrimonial ou intimidade. Então, eles viviam sem. Então, ele pregava que não poderia, ou seja, o casal, ele não tinha prática sexual. Aqui eu abro um parênteses, um sei lá o quê. Aqui eu abro um monte de coisa, dizendo, queridos, pelo amor de Deus, Nós temos que quebrar essa doutrina no meio da igreja, porque é algo que vem sendo colocado e é algo que vem sendo disseminado dentro da igreja, essa falsa santidade. A santidade sexual é antes do casamento, mas depois do casamento, querido, como diz o apóstolo Joseí, pode botar a chapa para esquentar. Então, não entre nisso, porque essa é uma das doutrinas dos nicolaítas. Não poderia ter intimidade. Mas o cara não conseguiu. O cara não conseguiu manter-se assim. Ele foi para um outro extremo. E o outro extremo dele, aí ele falou, não, o negócio é o seguinte, agora você pode ter todo dia, porém a tua mulher pode ser mulher também do outro. Olha o nível que o cara chega. Então, diz a história que Nicolau, ele fez com que vários homens casassem com a mulher dele. Então, ele vai de uma indulgência, como que eu falo? Uma castidade para uma profanação. Ou seja, os dois extremos. Então, a obra dos nicolaítas é viver o extremismo. É a obra dos extremismos. É a obra daquilo que é uma busca de santificação, mas é uma busca de santificação sem a cruz. É a busca de santificação pelo poder humano. E como a gente vê isso, querido? Eu tenho, a gente, né, tem a nossa turma dos filhos espirituais. E eu sempre falo isso, por exemplo, a gente está numa turma de intercessão. Irmão, interceda a hora, mas tem que ter um momento de descansar. Tem que ter um momento que você para. Tem que ter um momento que você vive. Tem que ter um momento. Sempre tem momentos. O Senhor, ele não quer esse tipo de sacrifício tolo que muitas vezes nós entramos, que é uma prática mais ligada ao monge do que realmente a santificação. Ela não está ligada à obra da cruz, ela está ligada à obra do velho homem e os seus flagelos, que aí entra, como eu posso dizer, que entra já uma outra doutrina, que é o estoicismo, que é a obra do sofrimento, colocar minha carne para sofrer, e a gente ter prazer nesse sofrimento. Mas daí deixa para um outro momento. Então, Nicolau, ele entra de um extremo e por ele não conseguir manter esse extremo, ele vai para outro extremo. Agora, irmãos, eu vou dizer algo bem sério, seríssimo, que eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que colocam um padrão tão alto de santificação como Nicolau, que nem eles dão conta de cumprir esses padrões de santificação. E isso entra, e muitas vezes eu já tive que acompanhar pessoas, tirar de certas prisões espirituais, da onde eles ficaram presos, porque eles entraram dentro disso e entraram no nível de frustração. Porque eles colocam um nível tão alto, mas não é um nível espiritual, é um nível humano de santificação, que eles não conseguem entrar dentro disso. E aí eles se frustram e passam, então, a declarar que Deus não ama eles. Ou seja, o diabo é tão sagaz, que faz que essas pessoas vivam agora a obra da frustração. Foi o que Nicolau fez. Ele colocou, então, não pode ter relacionamento sexual no casamento, porque a gente tem que se santificar, a gente tem que fazer isso e aquilo todo. Mas chegou um momento, meu cara, que ele não aguentou, o cara não aguentou, e aí ele, não, agora recebi uma informação aqui, que agora minha irmã é todo dia com todo mundo, vamos botar para quebrar mesmo. Ou seja, porque para justificar a queda dele. E isso é perigoso. Essa doutrina de Nicolau é a doutrina dos extremos. Uma das coisas que a gente sempre coloca, né, dos nicolaítas, que é um outro extremo, que é a doutrina do nada a ver. Não tem nada a ver, não. Isso aqui não tem nada a ver. Esse já é o outro extremo, né? É forte isso daí. Irmãos, isso está virando cultura, viu? Isso está virando cultura. Eu estava passando, não sei em que cidade eu estava passando, tinha uma propaganda de uma empresa é comum, eu creio que não era no Brasil, não lembro, não sei se foi nessa viagem agora, que estava uma empresa bem famosa, aí tinha duas pessoas, um homem e uma mulher assim só com o dedinho dado e dizia assim: ninguém pertence a ninguém. Olha o lema. Ou seja, ninguém é dono de ninguém. Essa é uma doutrina dos Nicolaitas, que é a doutrina da perversão sexual. Se você olhar para Apocalipse, volta lá para Apocalipse, Apocalipse 2:15. Que ele diz assim, ó. Versículo, perdão, versículo 14, 2:14. Tenho todavia contra ti alguns que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a amarrar ciladas diante dos filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então a obra dos Nicolaitas está junto com a obra do Balaão. E Balaão, esse é o extremo, né? É o extremo de não, né? Não poder. E aí tem o outro extremo. Mas olha que interessante. Quem era Balaão? Cara, Balaão era um profeta. Balaão ouvia Deus de uma maneira tremenda. Vamos, as experiências que Balaão teve com Deus foram fantásticas. O cara ouvia Deus mesmo. E o cara era, vou dizer assim, fiel a Deus. Se você colocar aqui, porque desde o começo, quando Balaque manda chamar Balaão, qual que foi a resposta de Balaão? Eu só vou se Deus me deixar, e só vou falar o que ele me mandar falar. Em todo momento, Balaão falou isso. Balaão não falou nada mais daquilo que Deus mandou ele falar. Mas o problema é que o coração de Balaão era um coração comprometedor. E esse era o problema. Era um coração que se vendia. Era um coração contaminado. Que ele não aguentou a pressão das ofertas em dinheiro, as ofertas de glória, as ofertas de presentes. E ele começou a armar ciladas. Então, qual é a doutrina dos Nicolaitas? Armar ciladas para que o povo caia. 2, comer de coisas sacrificadas. 3, prostituição. A base da doutrina dos Nicolaitas seria essa. Tem muitas outras coisas que nós estamos falando. Então, a gente está vendo esse primeiro ponto, né? Que a gente viu que eles é o cara que faz os cristãos caírem. Segundo ponto, é aqueles que estão dentro da igreja, porém a mentalidade deles são do mundo e eles sempre vão fazer com que as pessoas saiam de uma busca verdadeira, e aquelas pessoas que sempre estão jogando um balde de água fria, fazendo com que as pessoas saiam da pureza do evangelho. 3, ele faz com que haja as obras do extremismo, que é a santificação ou a perversão, sempre pautado na carnalidade. É uma obra dos Nicolaitas. E o último ponto aqui de hoje. Deixa eu achar aqui. A oferenda, né, que é comer as coisas sacrificadas aos ídolos, que eu costumo chamar da doutrina do nada a ver. Sabe aquele um que entra pelo extremo? Não tem nada a ver, não. Isso é bobeira. Desculpa eu dizer isso, mas para mim, essa entra está muito contaminado com essa doutrina da hipergraça que nós estamos vivendo. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Cair é um outro extremo. Um, você não pode fazer nada. E o outro, você pode fazer o que você quiser. Faz o que você quiser, meu irmão. Você pode comungar das coisas dos ídolos, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Está tudo certinho, você já não peca mais. Você está top. Né? Jesus já cumpriu tudo e nós já não temos mais pecado em nós e nós não pecamos mais. Né? Por isso eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a doutrina da hipergraça que tem sido espalhado e muito dentro das igrejas e da power, ultra, super, mega, blaster graça, né? Que estamos vivendo, que faz com que as pessoas não tenham níveis de santificação. Essa é uma das obras dos nicolaítas. Amém? Então, nós precisamos tirar isso de dentro de nós para que Jesus possa realmente reinar em nós. Amém, queridos? Coloca a mão na tua cabeça, diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu arranco essas doutrinas da minha cabeça e peço fogo agora sobre todas as memórias de iniquidade. E onde essa doutrina que entrou sutilmente, misturado com a tua palavra, eu quebro agora, eu destruo e declaro que somente a pureza do teu evangelho entrará em mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus.